Você aí sempre quis criar o seu próprio podcast, não sabe criar uma sala para conversar com seus participantes ou qualquer coisa do tipo? Vai lá em zencaster.com, tem várias ferramentas para você criar o seu próprio podcast, muitas ferramentas de pós-produção, como remoção de ruído e afins, e também vários outros recursos para você melhorar o seu áudio e dos seus participantes. Novamente, zencaster.com, confira! Esse programa é um oferecimento de Zencaster. Lembrando que essa é a versão do feed público, se você quiser ouvir esse programa sem propagandas, vá em apoia.se/jogandocasualmente. Um abraço.
E aí galera, você está ouvindo mais um Jogando Casualmente podcast. Neste episódio, nós contaremos comigo, Luquinha da galera, e com ela, ela mesmo, Bia Bock.
Bu, e olá pessoas.
Essa semana, Bia, te falar um negócio, viu? Essa semana aí, um cliente meu dos cartuchinhos do Super Nintendo, que eu fabrico, ele me pediu um catálogo. Pra eu mandar, manda um catálogo pra mim dos jogos. E aí eu me toquei que eu não tenho um catálogo.
Eita!
A princípio isso não faz muito sentido, porque o meu catálogo é todos os jogos, né? Então,
sim,
como eu fabrico, não tenho muita necessidade, assim, não senti muita necessidade de fazer um catálogo específico até hoje. Mas por outro lado, pode ser uma forma legal de vender, de fazer, né? Uma propaganda, mandar pro cliente e tal. De repente, eu aumento o ticket médio, né? A pessoa ia comprar um, aí ela vê um outro jogo ali que ela acha legal também e fala, vou ser obrigado a comprar esse aqui também, né? E
sim,
aí, de repente, eu consigo aumentar o ticket médio. Aí eu comecei a fazer um cataleguinho com os joguinhos ali. E aí, a dificuldade é o seguinte. Super Nintendo tem milhares de jogos, né? Tem muito jogo pra Super Nintendo. É uma desgraça. E a maior parte é ruim, inclusive. E aí, a lista tem todos, né? Só que aí eu tenho que escolher quais que eu vou colocar eles, assim, em destaque e tal. Além de, no final, ter a lista de todos os jogos pra, de fato, a pessoa quiser pesquisar um título ali mais obscuro, ela pode ver ali na lista, né? E aí eu comecei a fazer no Apresentações Google lá, comecei a fazer, e aí eu comecei a pedir pro ChatGPT criar para mim descrições dos jogos no intuito de vendê-los. Aí ele faz todo um textinho com marketing, emojis, e aí eu comecei a colocar, pega a fotinha da capa do jogo na net, da caixinha, né? Aí eu coloco ali, aí põe aquela caixinha igual antigamente tinha nas revistas, né? Os anúncios, os panfletos. Aí fica a caixinha do jogo assim, aí uma forma geométrica bem nada a ver assim, do lado. Aí o preço gigante, alguma coisa escrito embaixo, um asterisco ali. Aí eu comecei a fazer isso aí, achei divertido. Eu preciso só colocar uma imagem de fundo que seja bem da época, assim, sabe? Um negócio bem retrô. Uma imagem com os rainhos, alguma coisa assim. Um negócio bem antigueira.
Nossa,
que não tem mais hoje em dia. A estética, né?
Uhum.
A aesthetic dos anos 90. Que aí fica mais legal, eu acho.
Nossa, vai ficar show. Eu quero ver isso aí depois, por favor.
Bem legal, né? Os jogos que tem pôster na net, eu também tô colocando pôster junto. É pra ficar um aesthetic, mais anos 90 ainda.
Nossa, parabéns. Pior que
show de bola.
Catálogo é um rolê que realmente dá ruim, né? Você vai pegar um rolê só, você vê o catálogo e faz um...
Aí moiou.
Olha só.
Aí moiou. Inclusive, eu já vou dar um antídoto aqui, hein? Vou dar um antídoto. Eu descobri um antídoto pra gastação. Descobri.
Perfeito.
Eu comecei a fazer um processo pra me burlar, porque eu sou uma pessoa que eu gasto muito dinheiro. E eu gasto com um monte de coisa pequena. Aí quando você vê, você gastou uma grana violenta com um monte de coisa pequena, né?
Uhum.
Então vai, 30 aqui, 40 ali, 50 ali. Quando você vê, já foi, né? Aí, o que eu tô fazendo agora? Sempre que eu vejo alguma coisa que é supérfluo, não tem real necessidade de eu adquirir, e que não está com uma promoção absurda, porque aí é uma exceção, né? Ou eu preciso adquirir de fato, ou tá com uma promoção, assim, impossível, não tem como não comprar. Mas qualquer coisa que não esteja nessa situação, então pode até ter uma promoção, mas não é muito absurda, aí já entra nessa lógica aí da brincadeira. O que eu faço? Eu vejo o valor, aí eu não compro. E eu vou lá na função de guardar dinheiro do aplicativo do banco. E aí eu coloco aquele mesmo dinheiro. Então, eu de fato gastei aquele dinheiro, entendeu? Então,
o
meu psicológico, ele é afetado pelo fato que eu de fato gastei aquele dinheiro. Entendeu? E aí eu já me sinto satisfeito. O meu instinto consumidor maligno que me domina, ele já fica satisfeito, entendeu? A fera consumista dentro de mim, ela se acalma. E aí eu não gastei com nada. Então, nossa, já tem um bom dinheirinho ali guardado. Nessa de 40, 50 aqui, 30 lá, 20 não sei o quê, já tem quase R$500 lá.
Uou, ok. Nossa, é um plano bom isso aí.
Tá vendo? Você vai se burlando. É melhor do que aquele negócio de, vou guardar tanto por mês. Porque a sua fera consumista interna, ela não se acalma com esse fato. Você vai guardar o dinheiro e vai continuar querendo gastar. Então, o esquema é você ir aos poucos, né? Sempre que você quer comprar alguma coisa, você não compra e guarda o dinheiro.
Nossa, parabéns.
Aí,
parabéns.
Ó, descobri o segredo. Vou lançar um livro. Coach financeiro.
Isso. Coach financeiro para pequenos gastos.
Tem o primo pobre, já eu vou ser o primo miserável.
Ai, nossa.
É, economia na base da burrice. E aí, isso aí tem funcionado. Então, eu espero juntar um dinheirinho, né? Eu quero tirar a carta de habilitação de moto, que eu não tenho.
Ah, legal.
Pra eu poder ter um veículo que consiga causar machucados muito permanentes.
Legal, legal. Acho um bom
hoje
plano.
Hoje, o meu veículo, ele não seria capaz de me matar tão facilmente, né?
É,
ele precisa resolver isso aí.
Entendi. faz sentido.
Precisamos do perigo. O Baixada. James tem carta de moto. Vive andando de moto pra cima e pra baixo. Qualquer dia ele vai cair ainda.
É uma possibilidade.
Porque é uma questão de estatística.
Você
tá todo dia andando de moto. Quanto mais você anda de moto e não cai, mais aumenta a chance de você cair.
Exatamente. É só uma questão de tempo.
Exatamente. Tem que tomar muito cuidado. Ainda mais o James, que acho que nunca caiu de moto, ele tem que estar cada vez mais esperto.
Mas, será que ele já caiu de bicicleta?
Ah, de bicicleta já deve ter caído, né?
Ah, tá, ok. Porque senão ia ser mais... Ia juntar, né?
Nossa, aí piorava. Aí era iminente, era a qualquer momento, entendeu? Ele ia subir na moto, ia bater um vento, pum, e derrubar ele.
Ia cair de lado, né? Reto.
Cair parado. Pelo menos, aliás, eu vou dar essa ideia pra ele aí, ó. Cai de propósito, parado. Porque aí você já gasta, entendeu? E aí não vai precisar cair mais.
Faz sentido.
É melhor cair parado do que ir andando.
Com certeza. É aquele negócio de quando você pensa em várias possibilidades do que vai acontecer, pra ter certeza que elas não vão acontecer.
Exatamente. Já é igual o... Como é que é o da Marvel lá? Doutor Estranho?
Exato.
Já sabe tudo que vai acontecer.
Uhum.
E falando de videogame antigo também, veieira, essas coisas antigueiras aí, eu não fui na Retrocon, me arrependi, deveria ter ido. Foi uma burrice muito grande da minha parte não ter ido. Mas aí eu assisti pelos stories da galera, fiquei vendo lá o que todo mundo tava vendo lá. E aí o Fernandinho, abraço Fernandinho, nosso apoiador aí, ele postou lá no Instagram dele jogos novos pra Atari. Tinha uma empresa lá que fez jogos, tem 3 ou 4 jogos de Atari novo na caixa, lacrado, novidade, lançamento 2023. Eu achei maravilhoso. Aí eu até abri aqui pra ver aqui. Ó, na verdade tem até mais, ó. São 3, 5 jogos, cara. Olha isso, que loucura. Tem
muito
o Food Ninja, Spiders and Flies, Space Pac-Man, Asteroids Attack e Pakizuma Trilogy. Olha, tem Trilogy ainda. Então, jogo de Atari, né? Maravilhoso, muito bom.
Nossa,
famoso Homebrew.
Sim, eu fiquei bem surpresa. É sempre divertido ver jogos saindo pra consoles mais antigos assim. E eu não ia esperar sair coisa pra Atari agora, mas nem nunca.
Muito legal, né?
Uhum.
Caramba, é que assim, é bastantinho dinheiro, né? E eu não tenho Atari, então aí não faria sentido. Mas se fosse mais barato, não estou dizendo que tá caro, né? Eu que sou pobre. Mas se tivesse mais barato, eu compraria só pra deixar lacradinho aqui. Mó bonitinha a caixinha, meu.
Uhum.
O Food Ninja eu achei o mais bonitinho. É um clone daquele... Como é que chama? Fruit Ninja.
É
um clone do Fruit Ninja pra Atari. E eu vi o jogo e é bem legalzinho. Eles conseguiram imitar legalzinho o efeitinho, que ele é muito satisfatório, sabe?
Uhum.
O efeitinho do corte acontecendo. Eles conseguiram imitar mesmo com as limitações do Atari. E isso é o mais satisfatório desse jogo, né? Então, eu achei que ficou muito legal.
Ah, muito bonitinho as coisinhas mesmo.
Você tem Atari, não tem, Bia?
Tenho.
Funciona.
Tecnicamente do meu pai, mas tenho.
Ah, mas uma hora seu pai vai morrer.
Nossa.
Aí vai ser seu, é da família.
É verdade.
Tem, ou tem outros herdeiros que vão querer brigar pelo Atari?
Não, não tem, só tem eu.
Ah, então sua alegria. É você e os pets querendo brigar pelo Atari.
Não,
eu
tem
acho que
pet.
Você ganha. É, então melhor ainda.
Até tem
uns, tipo, pets que são bravos.
Tem. Até tem dois gatos que meus pais dão comida, mas eles são tipo gato de rua que fica aqui, às vezes, lá de fora da casa. Então não é nosso, né? É do mundo.
Eles estão ali no rolê, cola ali, isso. Faz um miauzinho, pega uma comidinha.
Exatamente.
Aqui no condomínio tem uns gatos que faz isso aí também. Só que o pessoal não fica incentivando, não, que eu saiba, né? E, eles
nossa.
Entram aqui. Aí, teve uma vez até que saíram no soco com um gato de morador aqui.
Gente.
Os gatos é bravo, vai brincando.
É gato do mal. Eu gosto de gato, mas é do mal.
Bichos malignos.
Demais, cara, demais.
E aí os gatinhos deles são gatinhos tudo de cativeiro, né? Gatinho de apartamento.
Uhum.
Tomaram a surra do gato da rua. Briguento.
Os gatos treinados pela vida e os gatos no telinha.
Não dá, não tem como.
Se bem que no caso
não
do gato não
competição.
É. Não é gato Nutella, né? É gato Whisca Sachê, sei lá.
É verdade. Gato Whisca Sachê. O comercial disso era mó legal.
Uhum. E uma coisa, você falou de comercial, eu lembrei. Na época que a gente tava estudando os jogos mais antigos lá na faculdade, quando eu descobri que meu pai tinha o jogo do ET, do Atari. Eu lembro do, tipo, meu professor falando, né, a diferença de... Porque pra quem não sabe, as caixinhas dos jogos não tem nada a ver com o que tem dentro do jogo, né? Nessa
Sim,
época.
No Atari
nada.
É, total.
Nossa, nada, 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 nada. E o meu pai comprou o jogo do ET, obviamente, porque ele gostava muito do filme. Então ele foi uma das pessoas que passou pelo momento triste da vida de... Que capa linda, olha só o ET, que lindo, não sei o quê. Coloca no videogame e fala, o que está acontecendo?
E eu acho que daqui a pouco esse jogo aí vai virar, né? Porque daqui a pouco os caras vão começar a usar os gráficos reais do jogo como capa.
Isso!
Porque daqui a pouco o gráfico vai começar a ficar mais bonito que as artes que eles conseguem fazer ali. A não ser que terceirize, né? Começar a pegar uns artistas muito sensacionais, aí a arte começa a ganhar de novo. Mas se for pegar o pessoalzinho meia boca, tipo eu, pra desenhar, aí é melhor pegar o print do jogo mesmo.
Vai começar a dar a volta, né? O negócio.
Aí vai ser o contrário. Aí a capinha vai ser exatamente o que, que é o jogo.
E aí vai demorar um tempo pra gente entender isso, né? Todo mundo vai pegar achando que ainda não é. E vai ficar muito surpreso de, nossa, como é que eles conseguiram fazer igual? E é porque é só
Caramba.
Um print mesmo.
Eles vão ter que parar com essa mania, no caso, de fazer o CGI, né? Computer Generated Graphics and Drivers. Porque hoje você pega os trailers do jogo e não tem nada a ver com o jogo também ainda, né? Então, por enquanto, a gente não chegou lá.
Nossa, pior que é, hein? O que é engraçado, porque tem uns jogos, tipo... Se eu pegar os meus prints de Horizon aqui e tivesse numa capa de jogo, eu ia comprar facilmente, porque é bonito demais, cara.
Exatamente. Nossa, Horizon realmente é bom pra tirar foto, hein?
Nossa, é demais.
Modo foto de Horizon Zero Dawn. Eu acho que é por conta da vegetação, que ela é muito perfeita nesse jogo. Eles realmente fizeram um mundo que parece muito de verdade, né?
Sim. E mais...
Muito bom.
Nossa, na época que eu tava jogando... primeira vez, teve mais de um momento em que, tipo, eu parei no meio de uma missão, porque, sei lá, começou a nevar e eu tava perto de um lugar bonito e fiquei lá, tipo, meia hora tirando foto de boneco.
Olhando a parada, tirando foto, aí põe, muda a pose do personagem.
Isso, exatamente.
É, uma sessão de fotos, praticamente. Falei, Loi, ajoelha aí agora. Isso. Levanta um pouco a mão.
Mãozinha pra cima.
Tá bom.
Sorri um
Muito
pouquinho.
Bom. O papel de parede do meu computador eu fiz usando aquele Wallpaper Engine que tem lá na Steam. E você consegue colocar neve pra cair.
Ah,
aí eu tirei uma foto de um local que tem neve no jogo e tal, lá de cima lá. E aí eu coloquei isso aí no Wallpaper Engine e configurei lá, tipo, pra ficar caindo neve e tal. E aí parece muito que é um vídeo, assim, do jogo em gameplay rodando.
Ai, que bonitinho.
Ficou muito legal.
Nossa, uma foto que eu gostei muito de fazer. Sabe um lugar... Nossa, como é que eu vou... Vamos lá. É um lugar que tem um pescoção. E pra você subir nele, você precisa pegar altura em umas áreas que estão em volta de uma montanha um pouco maior. E nessas áreas tem um monte de perna longa. É um dos primeiros lugares do Zero Dawn que você encontra bastante perna longa.
Acho que eu sei qual que é.
E tipo, pra você pular dessa área pro pescoção, é um lugar que parece muito a Pedra do Rei do Rei Leão. Tipo, é muito parecido.
É verdade, parece mesmo. É uma estrutura que você vai girando pra subir, não é?
Isso, exatamente.
Vai dando a volta nela. É isso. Verdade, parece mesmo. É uma pontinha assim, né?
E nessa pontinha tem um perna longa que fica indo e voltando nessa ponta. E aí o que eu fiz? Eu peguei e transformei... Não é transformei, como é que é o nome? Quando você... Eu
converti. Dominou ele lá, vai. Isso, converteu.
Aí converteu. Converti o Pernalonga, aí eu converti um vigia aí, que tinha ali perto.
Converteu o Pernalonga, imaginei do Looney Tunes.
Eu fui lá, entreguei a Bíblia pro Pernalonga do Looney Tunes, foi incrível. E aí, eu esperei até os dois estarem andando na direção do ponto desse pico, e corri com a Eloy e consegui tirar uma foto pegando os dois correndo comigo. Nossa, mas ficou
caramba.
Tão bonita a foto. Eu nunca mais consegui fazer um negócio tão legal. Mas assim, demorou um tempo, hein? Eu fiquei muito tempo lá, porque toda hora, tipo, o Pernalonga tava indo pra um lado e o Vigia pro outro. Aí eu ficava, não, pro mesmo lado, vira, vira. E eu, tipo, dando nome pros bichos, né? Tipo, Alfredo, vira pra lá, por favor. Olha só, a Josefina tá indo no lado certo.
Tá obedecendo certinho, só você que tá com gracinha.
Exatamente.
Muito nossa, bom, velho. Modo nossa. De foto desse jogo é muito massa mesmo.
E a única coisa ruim do modo de foto de Horizon é que ele me estragou, né? Porque agora eu chego em outros jogos comuns, normais, que modo de foto é o que você espera de um modo de foto padrão. E eu fico triste, porque, tipo, você pega o modo de foto, por exemplo, do Honkai Star Rail. Os bonecos são lindos, maravilhosos, né? Esses bonecos de... Esse estilo de anime que Genshin tem, que a MiHoYo faz direto em todos os jogos, né? Os bonecos lindo, lindo, lindo. E aí você vai pro modo de foto, tem, tipo, sei lá, 6 expressões e nenhuma delas parece exatamente muito mudar nada, sabe?
Faz efeito nenhum. E o faz cenário... Diferença. O boneco lindo e o cenário todo cagado, né?
Aí eu fico... Ah, tá. Beleza, então. Eu tô até... Tô com ele no aberto aqui, deixa eu ver. Vou entrar no modo de foto pra te descrever a quantidade de opções que eu tenho. É muita pouca coisa. Então você consegue colocar o personagem nas ações de idol dele, né? Cada personagem tem 2 idols. E tem... 6 expressões, que é relaxado, ranzinza, gentil, envergonhado, surpreso ou confuso. Nenhuma dessas parece o que tá dizendo que é. Em quase nenhum personagem. O envergonhado, na maioria deles, parece só que ele tá, tipo, sem interesse no que tá acontecendo, sabe? Ou um pouquinho, levemente surpreso. É muito bizarro. É muito teve engraçado.
Você falou do boneco, que é bonito, né? Aí eu lembrei que eu tinha visto no AliExpress uma vez uns bonequinhos de Genshin.
Ai,
aí eu joguei na
fofa.
Busca aqui em Genshin Impact. Nossa, os bonequinhos muito legal, bicho.
Uhum.
Tem uns bonequinhos muito show. Parece, cara, parece de porcelana os bonequinhos, né? Eles fazem muito...
Uhum.
Um efeito muito legal no plástico. Não sei como é que eles fazem isso, não.
Nossa, mas aí tem bonito mesmo.
Tem um monte de bichinho aqui. Tudo quanto é bichinho. Tem uns até inapropriados, de tanto que tem.
Ah.
Normal, né?
Nossa,
normal.
Tem... Genshin tem realmente muito boneco bonito. Eles estão lançando mais. E vai ter... Teve notícia aí que vai ter... Do Nendoroid. De 2 personagens que eu gosto muito. E aí eu fiquei maluca, né? Eu nunca comprei um Nendoroid. Aí eu fiquei muito agora.
Nendoroid é muito legal, né?
Vai ser Nendoroid de Genshin, cara. Primeiro, porque... Não, bonito demais, mano. Bonito demais. E eles têm Tem uma action figure. Procura aí. Action figure do Xiao. É X-I-A-O. Xiao.
Xiao.
É uma que tem umas lanças do lado dele, um efeito embaixo. Quer dizer, uma lança e uns efeitos embaixo. Que ele tá em pé.
Ah, tô vendo.
Bonita demais, cara. Nossa.
Tá bem legal, hein?
Né? Eles têm umas muito bonitas. E aí tem umas, tipo, de personagem que... Calhou da menina estar com muito virada, assim, pra você conseguir ver todas as curvas dela de uma forma nada convencional. De alguma forma, a coluna dela não estourou, não sei como. Mas a maioria, nossa, é uma gracinha.
Muito legal, velho. Muito legal mesmo.
Ó, procura aí também.
Só cresce também, né?
É, então. Ah, inclusive, teve uma live agora, né? Eles fazem live toda vez que vai sair um patch novo de Genshin. E quando vai sair os patches, tipo, 2.0, 3.0, 4.0,
atualização,
a live...
Patch é, de atualização.
Isso, de atualização. Quando sai os patches 0.0, é o que vai vir uma região nova, né? Então, é grande o rolê.
Isso, é um major update.
Exatamente, teve agora...
Uma atualização major.
Isso. tem as atualizações major e as outras são as tenentes, né? Sei lá. Enfim. Não lembro a ordem de patente, deve estar tudo errado. Enfim.
Já aguenta.
E teve agora da 4.0, e a 4.0 eles vão colocar uma área que é a área referente ao elemento de água do jogo. E aí você sabe, né? É um jogo, área de água, adivinha o que vai ter?
Peixe.
Também. Mas vai ter mecânica embaixo d'água, né? Vai ter fase
vai
embaixo
ter
d'água.
Vai ter natação.
Vai ter natação.
Meu
os
Deus.
Caras... Assim, parece que vai ser legal. Mas não tem como saber, porque fase de jogo em jogo, a gente não... Fase de jogo é ótimo. Fase de água em jogo, a gente nunca sabe se vai ser bom de verdade até tentar, né? Então, estou no aguardo. Mas os caras falaram que vai ser 50-50 mapa na água e mapa na terra. Então, estou esperando muito que seja bom a parte de exploração aquática, que senão vai ser uma chatice.
Meu Deus.
Mas parece interessante. Colocaram umas coisas... Tipo, primeiro que... Sabe em Procurando Nemo quando as tartarugas usam corrente de água pra ir de um ponto a outro?
Sei.
Então, colocaram uns rolês desse, então você consegue andar mais...
Olha.
Nadar mais rápido.
Ah,
achei
aí,
legal.
Aí é satisfatório, hein?
Não, demais, demais.
Isso
eu achei
aí,
muito
bem bolado.
Bacana. Uhum. E colocaram um sistema legal porque, assim, é um jogo baseado em elementos, né? E reações elementais. Então, como você tá embaixo da água, eles não podiam fazer isso porque ia dar ruim, né? Primeiro, tipo, imagina, você usa um personagem de raio embaixo da água e você morre junto com o inimigo, né? Não adianta muita coisa. Personagem de fogo fica inútil, né? Ia ser uma droga. Então eles fizeram outro tipo de mecânica de luta que vai ser só na água. Mas uma coisa que eu gostei muito é que tem umas criaturas que têm características específicas. Tipo, por exemplo, tem um, sei lá, algum bicho que tem muito escudo, né? Que é muito forte, sei lá, tipo um caranguejo, enfim. E você consegue copiar dele, a característica mais forte dele, pra usar dentro da água enquanto você estiver lá. Então, se você copiar desse bicho que tem muito escudo, você ganha um escudo. E aí, se alguma criatura te atacar embaixo d'água, você tem um escudo nativo por conta da sua cópia daquela criatura, da outra criatura.
Pô, aí é legal, hein?
É, eu tô achando bem interessante. Fiquei bem curiosa. Todo mundo tava esperando Fontaine bastante, né? Sumeru, que foi a área anterior, né, que a gente teve, que foi a quarta área do jogo, que é basicamente a área de Pokémon de grama, de Dendro, já foi muito legal, assim. Foi uma área muito divertida, uma área com bastante coisa nova de exploração, bastante criatura nova, mecânica bacana. Então já foi um update muito bom, assim, pro jogo. Mas eu não sei o que aconteceu com Fontaine, não sei se a galera gosta muito de água ou se todo mundo ficou maluco porque é baseado na França e é meio steampunk, mas o hype pra Fontaine das pessoas tá muito grande, assim. Eu achei engraçado. E vai vir aí... Eu acho que é dia... Eu acho que faltam 10 dias. A gente tá gravando agora dia 6. Eu acho que é dia 16 que vai vir Fontaine. Quase certeza.
Nossa, tem centenas de milhares de pessoas que jogam esse negócio. Só no Brasil, né?
É, muita gente, né?
Caraca, velho. Deixa eu... vou pesquisar aqui, ó. Quantos jogadores? Quantos jogadores... Enfim, impacto.
Inclusive, o Calisto começou a jogar agora, né? E...
Ixi, foi convertido.
Não, ele foi convertido melhor ainda, que a irmã dele, a irmãzinha, tá jogando, né? Então ele vai ajudar ela ainda. Aí já era. Porque quando você tem alguém tão perto jogando assim, é difícil você falar não, né? Então,
ó, tem de 2021 aqui, deixa eu ver o número. Nossa, olha isso. Cerca de 21,3 milhões de jogadores haviam se registrado antes do lançamento.
Meu
e
Deus.
17 milhões se juntaram a eles na primeira semana do lançamento.
Nossa, ok.
Isso tipo 2021, quando o negócio foi lançado, né?
É.
Nossa, é muita gente, cara.
É muita gente. E agora tá no 4.0?
Isso eu acho dados atualizados.
Mas aí, pra quem tiver curiosidade, que escuta a gente, como o Calisto começou a jogar agora, a gente vai começar pelo É Tudo Biscoito, alguns podcasts sobre Genshin. Então a gente vai começar com podcasts sobre dicas, coisas de mecânica que você tem que saber, como usar os recursos, porque é um gacha, né? Então você tem que tomar cuidado com o que você tá fazendo. É, dica de personagem que pode te ajudar no início, enfim, a gente vai fazer uma introdução zona e depois a gente vai ter um outro episódio sobre coisas de Genshin que já passaram, não vão voltar e era legal o jogador saber, porque tipo, é coisa de lore, coisa de evento, coisa de personagem que não volta mais, e o único jeito de você conseguir saber é procurando no YouTube, porque tem isso é chato. Eles fazem evento direto, mas os eventos não retornam, então você não tem registro dentro do jogo de nada que aconteceu nos eventos. Inclusive, tipo, tem evento que tem coisas gigantes de lore de personagem, e é isso, você nunca vai saber se você não for atrás pra procurar, então a gente vai fazer um episódio sobre isso também.
Massa, ó, tô vendo aqui, eu consegui informações de 2022, e aí tá aqui que nos últimos 30 dias, na época, né, então seria, isso foi em abril, né, de 2022. Não, peraí, tem informação mais atualizada. Março de 2023... foram 64 milhões de pessoas, quase 65 milhões,
nossa,
que é 64 milhões 914 mil.
Gente.
65 milhões de pessoas, cara. O Brasil tem 200 milhões, excluindo bebês. Então, tipo, meu.
Nossa, tá, quer doido. Ficar mais surpreso ainda? Vou te mandar um link aqui. Isso aqui é um link sobre os banners e o quanto as pessoas gastam. Se eu não me engano, é só China e só iOS, tá? Mas tem uma timeline ali embaixo. Pausa a timeline e leva até o final pra você ver como tá atualmente. É completamente assustador. Tá em dólar. É por banner, né? Então, assim... E de novo, só China e só iOS.
Manda esse link lá no grupo do podcast também, dos apoiadores, pra galera...
Vou mandar. Ver.
Caramba, cara.
É muito assustador, cara. Teve um banner aí, Rutal e Elan, que é o que tá com mais...
Caramba, 30 milhões de dólares?
É.
Nossa.
É completamente assustador.
Que esses nomezinhos são os personagens no gráfico?
Isso, é.
Então, o Venti é o que mais gasta dinheiro.
Isso aí
é isso?
Foi o que as pessoas gastaram, em média, na China, só no iOS, pra conseguir o personagem, nesse banner específico do Venture.
Meu Deus.
É. E aí isso tá contando...
Ah, isso é pra poder conseguir o personagem.
É, o que não precisa, tá? Você não precisa gastar dinheiro se você não quiser no Genshin, você ainda consegue os personagens, é só você ter paciência.
Nossa, teve um que passou, Raiden Shogun.
É, ela é a deusa do raio. E é, todo mundo da comunidade fica falando que ela é uma waifu, então faz sentido ela ter passado.
Cara, eu vou escrever o nome dela no AliExpress pra ver, pra ter os bonequinhos. Deve ter, né? Porque
deve ter.
Mais vende. Deve ter. Ah, tem os bonequinhos dela, assim. Que loucura, cara.
É, galera gasta
então,
bastante.
Os bonequinhos com as espadas gigantes. Ó, tem um bonitinho aqui que ela tá com um guarda-chuvinha.
Mande pra mim, quero ver.
Deixa eu ver, copiar o link aqui. Vou mandar lá no grupo dos apoiadores.
Perfeito. Os apoiadores completamente confusos, né? O que tá acontecendo? Mandando link de Genshin. Ai, que bonitinha. Fofinha.
Mas
ah,
legal,
tem uma...
Véio.
Engraçado que tem ela, aí você vai pro final, é outra personagem. Ah, tem duas, tá? É a Quietinho ou ela. Na verdade, fala Cutting, eu acho. Se eu não me engano com o nome dela. Mas, enfim. Shogun é muito bonita
bem
mesmo.
Bem louco. Ah, Shogun e a... Nossa! Rutal e Elan.
É, Rutal e Elan foi bastante.
Caramba.
E o negócio disso aí, também da Rutal e da Yelan, é que teve mais de um fator, né, pra elas ficarem tão altas, assim. Primeiro que a Rutal não tinha aparecido fazia mais de um ano, quase. Deixa eu ver. Vou pegar dados específicos aí, calma lá, que eu tenho aqui. Vou mandar pra você também. Tem um intervalo de quanto tempo demora pra cada personagem voltar. Mandar nos apoiadores também, os apoiadores...
Ah, mas de aqui repente. acho que tá somando, hein? Porque tá assim, Rutal e Elan, entre parênteses. Second e First Rerun.
Ah, sim,
então,
é porque
então
são
acho
as
que tá
épocas.
Somando.
Então, não é... É, tá somando tanto a Rutal quanto a Elan, mas é porque foi a segunda vez que a Rutal veio. Segunda Rerun, na verdade, né? Então, a terceira vez que a Rutal apareceu. E a segunda vez que a Elan apareceu, porque foi o primeiro Rerun dela. Mas se a gente pega aqui a Rutal, teve 21 banners entre a segunda vez que ela apareceu e essa terceira vez dela. Que significa, ó, o primeiro banner aqui foi em 2021. Ela só foi voltar gastar mês passado. Então, demorou.
E aí, pra conseguir esses personagens, tu pode não, comprar? Qual que é a pega? Por que que a galera gasta dinheiro? Pra ser mais rápido?
Peraí, não, vou explicar, deixa eu só arrumar aqui porque eu falei errado. Ela veio em 2021, em novembro, e aí ela voltou em fevereiro desse ano só. Então a Rutal demorou muito tempo pra vir mesmo, enfim. Mas, seguinte, você tem os banners de personagem, né? E quando esses personagens vêm, esses personagens especiais, eles só podem ser pegos nesses banners específicos deles. Então, tipo, a Rutal só pode... Você só consegue a Rutal quando vem o banner da Rutal. E aí,
tá,
pra conseguir, você tem que usar um tipo de moedinha que chama desejo wish, porque você vai desejar ter o personagem, tipo isso. Seguinte, eles têm uma probabilidade do personagem vir, mas pra você ter certeza que ele vai vir, você precisa de uma quantidade X de desejos dessa moedinha. Então, assim, a cada 10 moedinhas que você gasta disso, vai com certeza chegar pra você um personagem ou arma de 4 estrelas.
Nossa, então é mó gacha safado.
É,
logo,
gacha
então.
É difícil. E aí, a cada 90 que você usa, é certeza que vem um personagem ou arma dourado. Só que eles têm um sistema de 50-50 de chance. O que significa que, nos primeiros 90 tiros, nos primeiros 90 wishes, pode vir a Rutal ou pode vir qualquer outra arma ou qualquer outro personagem do banner normal que seja dourado. E aí, se isso acontece, você precisa de mais 90 tiros pra conseguir com certeza Rutal. O que significa que pra você ter certeza que você vai ter o personagem, você precisa juntar 180 dessas moedinhas de Wish.
Nossa senhora.
É muita coisa. E assim, obviamente que eles podem vir antes, né? O 90 é o pior cenário possível. Mas quando chega no 70, tem uma subida de probabilidade. Enfim, eu já consegui personagem nos 10 primeiros. Então assim, depende. Mas pra ter certeza mesmo, é esse 180, é certeza que você consegue o personagem. Então assim, esse dinheiro todo que o pessoal gasta pode ser ou porque não guardaram esse tipo de moeda pra isso e gastaram logo antes em outro personagem, aí veio esse, eles não tinham, enfim. Ou pode ser porque eles querem várias cópias do personagem pra deixar o personagem mais forte. Ou porque eles querem os dois personagens que tem no banner. Então, nesse Rutal e Yelan, muita gente pode ter pego a Rutal e a Yelan. Porque a Yelan funciona muito bem como suporte da Rutal. Então, se você quer uma Rutal muito forte, faz sentido você pegar a Yelan junto. Então, tem vários fatores aí indicando isso. Mas esse banner específico da Rutal e da Yelan, o que aconteceu? Juntou o fato de que a Rutal não vinha há muito tempo e ninguém sabia quando ela ia voltar. Então, quando foi anunciado, o pessoal ficou maluco, né? Porque tinha gente que não pegou da última vez, porque o normal são os personagens voltarem duas vezes ao ano. Ela tava um ano sem aparecer. Não é o normal isso, então o pessoal ficou desesperado, né? Mas o que aconteceu?
Galera, tava em choque.
Tava em choque. Só que assim, um pouco antes disso, apareceu uma personagem chamada Dia. Eu vou te mandar como escreve o nome dela. Ok, pesquisei. Eu acho que eu escrevi de lado, porque meu teclado tá hiper longe, mas acho que deu certo. Pesquisei ela. Ela é um personagem muito bonito, é muito carismática, e ela apareceu em várias coisas da área de grama, né, de Sumero.
Ah, tem o pessoal... gatinho, tá explicado o sucesso.
Também, exato. E não é nem a orelha, é o cabelo dela que faz esse... Ela tem a orelha de humano do lado.
Quê?
Tem, ali do ladinho.
Então, como assim, velho? Mas não é uma segunda orelha?
Não é uma cat girl, não. É só o cabelo.
Feito no cabelo.
É, só o cabelo. É isso aí. Não é a primeira vez que eles fazem isso, não. Mas eles têm personagem que tem orelha de gato mesmo. Mas essa menina apareceu e essa personagem é muito divertida. Ela é um personagem muito fácil de você achar ela incrível. Tipo, a personalidade dela é muito boa. Ela é toda descolada. Ela luta muito bem. Ela é mercenária. E ela faz umas brincadeiras. Tipo, ela é muito legal de ter nas quests. Então, ela foi um personagem que estourou muito. Todo mundo queria ela. Só que quando lançaram ela, tinha muita gente, inclusive eu, guardando wish pra pegar a Dia. Só que quando ela saiu, ela não é boa. Coitada.
Oxi.
E ela não é boa no nível, tipo, ela tá no nível de um dos piores 4 estrelas, e ela é 5 estrelas. Então, assim, muita gente desistiu de pegar, porque...
É, eu tô vendo um vídeo aqui, ó, is she really that bad? Tipo, ela é realmente tão ruim. Aí, tipo,
assim,
é um review dela.
Obviamente, tem muita chance dela melhorar, principalmente agora com a área nova, mas não é uma certeza. Assim, a gente tem já notícia, a gente já viu na live, eles vão ter artefatos, né, que são coisas que você coloca no seu personagem pra melhorar os status dele, né, então tipo, chapéu, luva, aquelas coisas básicas que sempre tem em todo RPG, eles colocaram aqui também em forma de artefato. Vão ter artefatos novos que ajudam personagens que perdem vida, e a Dia perde muita vida enquanto ela tá em campo e fora de campo, então talvez isso melhore ela, mas não tem como a gente ter certeza, né? Então, o que aconteceu? A galera tava guardando muito wish pra Dia, aí a gente descobriu que a Dia não era tão boa assim, e aí essa galera que tinha muito wish também, muitos deles acabaram se voltando pra Rutal e pra Yelan e gastaram tudo que eles tinham guardado pra Dia na Rutal e na Yelan.
Aí juntou a fome com a vontade de comer, né?
Exatamente, juntou tudo. Ainda mais porque a Dia é de fogo e a Rutal também é de fogo, então meio que eles trocaram uma personagem que não ia funcionar tão bem agora, né, pelo menos, por uma que a gente já sabia que funcionava muito bem, e aí, enfim, deu essa subida estrondosa aí de venda na Rutal e na Yelan.
Do nada.
Cara, surpreendente, eu fiquei muito chocada. Eu não tenho nenhuma das duas, nem a Rutal nem a Yelan. Eu tenho vontade de ter a Rutal por conta da personalidade dela, ela é muito divertida. E a Yelan, porque eu sei que ela é muito boa de verdade, mas como tá vindo a área nova agora, eu acabei não pegando nenhuma das duas. Guardei os meus recursos pra outros personagens. Achei melhor.
A empresa do Genshin tem vários jogos, inclusive, né? Não é só
tem,
esse.
Tem vários. O próprio Honkai Star Rail que eu tava falando agora é deles também.
E qual é a diferença?
O estilo de jogo, o estilo base, tipo, o Genshin é batalha em tempo real, né? Tipo, é um mundo aberto, é um RPG de ação. Então, tipo, você sai por aí lutando, batendo e é isso. Matando os bichos, exatamente. O Honkai Star Rail é de turno. Inclusive, ele tem um sistema muito interessante. É um negócio assim, normalmente eu canso de jogo de turno muito rápido. Eu gosto, mas é muito raro uma franquia de jogo de turno que me segura de verdade, tirando Pokémon. Porque Pokémon nesse ponto nem conta mais, né? Eu acho.
Pô, eu gosto mais de RPG de turno do que esses jogos de correr e matar bicho.
Ah, talvez você gostasse de Honkai Star Rail, então. E eles têm uns sistemas muito interessantes em Star Rail, porque assim, primeiro que você tem personagens que conseguem subir os seus personagens pra eles ficarem mais perto do turno atual, então você consegue diminuir a quantidade de turno entre seus personagens e atrasar os turnos dos inimigos, o que eu acho bem bacana. E tem algumas outras mecânicas legais, por exemplo, toda vez que você tem uma ultimate, que é um super ataque maravilhoso, gigante, que dá muito dano, que faz muita coisa, né, o ataque especial do personagem, esse ataque especial, ele não tá linkado com nenhum tipo de turno, então você consegue dar ele a qualquer momento que você quiser. Então, apesar de ser um jogo de turno, ele te dá um pouco mais de liberdade pra você decidir quando você quer usar esse ataque em específico, né, esse grande ataque, quando vale mais a pena. Então é um jogo muito interessante, assim, que tá me segurando bastante. Eu achei que eu ia jogar menos do que eu tô jogando todo dia um pouquinho de Star Rail. E aí eles têm
demais,
outros, né?
Aí.
Mas eles têm bastante jogo. Tem o Honkai Impact 3D, né? Que veio antes também, que é no mesmo universo de Star Rail. Mas tem o ZZZ que vai sair agora também, que é o Zenless Zone Zero, eu acho.
Que nome da hora.
O nome é muito engraçado, né? Mas tem uns outros jogos também, é que eu só parei pra ver mesmo os dois Honkais e o Genshin, mas tem o... Vai sair... Não, acho que já saiu The Morn.
Esse Honkai Impact, aí ele não é de turno, é isso?
É, não é. Esse não é de turno, não. O Honkai Impact, o base, né? Eu não parei pra jogar ainda. E provavelmente eu nem vou, na verdade. Mas um amigo meu, que fez faculdade de jogo comigo também, ele começou a jogar agora. E uma coisa que eu achei engraçada... Eu não sei... Será que a gente consegue achar isso pra você ver e os ouvintes verem depois? Deixa eu ver. Mas eu não sei o que acontece em Honkai Impact. Mas a HUD desse jogo é tão confusa. Mas é confusa, tipo... Sabe quando... Imagina, tipo, aqueles jogos mobiles que tem trocentas coisas na tela, sabe? Tudo quer chamar a sua atenção. É tipo isso, só que o tempo todo, em todas as HUDs.
Nossa senhora.
Pra você ter uma ideia do quão confuso é, quando esse amigo tava mostrando pra mim o jogo, ele falava, sei lá, ah, não, porque tem um lugar que dá pra ver todos os personagens. Aí eu, ah, legal, me mostra. Aí ele parava, tipo, ah, isso tá na Pera, não é aqui. É ali? Não é. Lá é outra coisa. E aí, demorava, tipo, sem brincadeira, de 5 a 10 minutos até ele achar o que ele queria me mostrar. Muito botão. E tem tanto tipo de jogo diferente, de minigame, no Honkai Impact. É, tinha hora que eu virava o rosto, voltava a olhar pro Discord, e eu tava tipo, você trocou de jogo? Ele, não, ainda é Honkai. Eu, como assim? Você tava jogando com boneco 3D, agora você tá num jogo de arma, de nave, tipo, o que tá acontecendo? Tipo, tem Candy Crush no meio do negócio, eu não sei o que tá acontecendo em Honkai Impact, eu não faço ideia. Mas a história do jogo é muito, muito interessante. E tem vários personagens que aparecem tanto em Honkai Impact quanto em Star Rail. Um deles é o mesmo personagem, mas o resto eles mudam o nome, o lore, etc. Mas a ideia é que é meio que o mesmo universo, né? É muito engraçado, cara. A HUD do negócio é completamente alucinada. Eu não... Não dá, não. O cara não conseguia achar nada, mano. É?
Eu tô vendo uma imagem aqui do Honkai Impact. E aí, tipo, tem... Ó, eu vou contar quantos botãozinhos tem na tela pra você abrir as coisas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 botões na mesma tela.
Exatamente. E é isso toda a tela, quase. Cara, é muito assustador, assim. Tanto que um dos motivos que eu não vou começar a jogar, além de, obviamente, eu tô jogando Honkai Star Rail e duas contas de Genshin, já é muita coisa já pra qualquer pessoa. Tipo, não dá... É que eu olho a HUD do Honkai Impact e eu me sinto acuada. Tem tanta coisa ali.
Até aprender como é que funciona tudo esse trem aqui.
Nossa, imagina o tempo que vai ser. Ainda mais quando tá tudo com aquele... Com a exclamação vermelha, né, de notificação. Você quer apertar tudo. Nossa. E tá tudo com notificação. Nossa, é muito confuso. É muita coisa.
Tem um botão limpar tudo.
Aí todo jogo devia ter isso. São as exigências. Tem que ter isso e tem que ter o pular cutscene e também tem. Ou pular conversa, sei lá. E o pular tutorial, e você pode voltar a qualquer momento pra ver o tutorial se você quiser. São três coisas que todo jogo tinha que ter.
Faz sentido.
Ainda mais jogo de mobile, né? Que, tipo, tutorial é aquela desgraça que o negócio fica piscando na sua tela até você clicar e não tem como sair. Eu já dropei tanto jogo por conta disso, porque eu fico muito irritada. A gente nunca colocou tutorial assim em nenhum jogo que a gente fez, porque... Nossa, que ódio. Mas o Star Rail, se bobear, talvez você gostasse, então. Por ser... O turno é realmente muito gostosinho, assim, desse jogo. É bem, bem divertido. Tenho que admitir que eu não estou prestando atenção em toda a história do jogo. Eu pulo muita coisa. Eu presto atenção quando aparece um personagem chamado Jin Wan. Aí eu presto atenção no que tá acontecendo. Mas... O resto deu uma pulada pesada, assim, tudo que tava acontecendo. O Genshin eu já presto atenção em tudo. É muita coisa pra prestar atenção. Esse Honkai Star Rail é muito divertido.
Joguinhos. De que país que é esse? É da China?
Da China, é.
Pô, a China vai dominar o mundo, hein? A gente fica moscando.
Vai.
Essa galera não tá pra brincadeira, não.
Não é. É muito legal esses jogos, nossa. Os caras sabem fazer personagem que chama atenção.
Eles não tão pra brincadeira, realmente.
Não tão.
E aí, o pior é que aí eles fazem um monte de coisa adicional. Eles fazem bonequinho, chaveiro.
Ah, sim.
E aí, isso aí é a perdição, né? Você já gasta, arrebenta de gastar dinheiro com o jogo. Aí você continua gastando dinheiro depois com os merch do jogo.
Não, e detalhe, não só tem muita, muita coisa pra comprar de merchandise, tipo, muita mesmo, de tudo que você pode imaginar, mas ainda tem o fator skin, né, em jogo também. Tem isso aí, que é outro rolê também que existe. Acontece. Nossa. Porque assim, em Genshin não é tanto. Até tem algumas skins, mas as skins de 4 estrelas você consegue de graça em evento e as de 5 estrelas tem que pagar de verdade. Mas assim, não é tanta skin e eu não vejo tanta gente desesperada em comprar skin de Genshin que nem eu vejo, por exemplo, do League of Legends, enfim. Mas em Honkai Impact eles fizeram um outro rolê que agora eles vão fazer em Honkai Star Rail também, que é mais sacanagem ainda, que é assim, quando tem skin diferente, diferente, na verdade é um modo diferente de personagem. Então muda as skills, muda quem ele é. Então pra você ter, você pode ter duas versões do mesmo personagem se você quiser. E os dois são jogáveis, diferentes. E aí dentro do personagem tem mais skins que aí realmente só mudam a aparência. Então a quantidade de coisa que dá pra vender é só do âmbito, tipo, digital, é tanta coisa. E aí em Honkai Star Rail vai ter agora o primeiro personagem que vai voltar com uma outra forma, que aí é um outro personagem de outro elemento, e aí você que se vire. E pior que eu quero essa desgraça de personagem. Que é o Dan
e aí,
o dragão.
Não tem solução, né, bicho? Quando você é pego, já era. Quando você vê, já foi.
É, felizmente, eu sou muito boa em gastar recurso em gacha, então eu não entrei pra estatística de ficar gastando dinheiro pra pegar boneco ainda.
Ainda.
Ah, sei lá, né? Gacha é difícil. Como diz um amigo meu do Etudo Biscoito, o Felipe, gacha não é de Deus.
De Deus não deve ser mesmo.
Não é, não é.
Esses dias eu tava falando com um amigo e a gente tava falando bobeira, né? Aí ele perguntou pra um outro amigo nosso que tava junto, falou assim, ah, você acredita em Deus? Aí eu falei, não, ele acredita apenas no diabo. Tipo, ele escolheu uma parte só que ele acredita.
Isso. Você tem que ter prioridades, né? É, gacha com certeza não é de Deus mesmo. Se for, é de outra galera.
É, bicho, esse bagulho, mano, é coisas do capitalismo, né?
Uhum.
Que eles trazem o pior do capitalismo, ele chega pra nós nesse estilo.
Total.
E gacha, pra quem não sabe, ele vem daquelas maquininhas, né? De você colocar a moeda, gira o trenzinho ali, aí cai o bonequinho. E aí a mecânica dos jogos, né, de loot box, ela é originalmente é o gacha.
Uhum.
O que significa gacha, será?
A etimologia?
É, tipo, por que
Nossa,
que fala gacha?
Nem
então,
ideia.
Vou colocar no tradutor aqui.
Inclusive a gente tem um episódio, né? Não tem? De loot box e gacha? Eu acho que tem.
Deve ser do chinês isso, né?
Ah, a palavra? É, talvez.
Gacha. Não achou, não. Vou tentar japonês. É que às vezes escreve de outro jeito, né? Vou botar no Google aqui, gacha.
Eu nunca parei pra pesquisar a palavra, eu tô curiosa. O que significa de verdade?
Gachapon. Deixa eu ver. Os termos gachapon se referem a um tipo de máquina de venda automática muito popular no Japão, que oferece, em troca de ficha, bonecos feitos de plástico PVC, bastante detalhados e às vezes montáveis.
Ah,
então,
ok.
Isso aí chegou a dar uma bombada no Brasil, isso aí, né?
Uhum.
Tipo, sei lá, desde, sei lá, 2005, 2004, talvez.
É, por aí. Eu tenho... Eu tinha vários, eu ganhei muito Pokémon e muito aquelas bolinhas pula-pula dessas máquinas aí.
Deixa eu colocar pra traduzir, pra ver o que sai.
E achei aqui, ó, a gente realmente tem um episódio, o Jogando Casualmente número 94, foi Gacha e Lootbox, que teve o Guilherme da Cozinha dos Tronos e o Diego do podcast Elementar.
Isso aí. Pô, eu tentei encontrar, assim, a origem da palavra, mas não tem muita coisa nesse sentido, não. Eu fiquei curioso, porque japonês normalmente tem essas coisas, igual tem muito no inglês também, de juntar palavras pra gerar uma coisa nova, né?
Sim.
Então, tipo, às vezes tem um significado literal também. É isso que eu fiquei curioso pra saber. Se você é ouvinte e fala japonês, você primeiramente está errado. E segundo, conta pra nós o que significa gachapon, então. Por que tem esse nome, né? Isso aí seria... Ah, peraí, eu sou muito burro, porque tava escrito logo aqui embaixo. Se eu continuasse a ler, eu ia ver. O nome surgiu de duas onomatopeias em japonês. Gacha, que é giro da alavanca, e pon, o som do brinquedo ao cair.
Ah! Ok. Nossa.
Aí, ó.
Eu tenho certeza que eu tô surpresa com isso e não era pra eu estar surpresa, porque a gente deve ter falado disso no outro episódio, mas tudo bem. Eu não lembro, gente.
Ah, coisas que a gente não lembra, né?
É, mas, fazer o quê?
Olha... Eu ouso dizer que a gente não falou o significado disso no episódio, hein? Ouso dizer.
É possível.
Que a gente falou mais no sentido de joguinhos, né? De eletrônicos. A gente não falou das máquinas, eu acho.
Ah, é verdade. Tem razão.
Nossa, eu com certeza eu seria pego por esse negócio aqui. Nossa, que bom que eu não moro no Japão. Se eu entrasse num lugar com 550 dessas máquinas, igual eu tô vendo aqui...
Já era.
Nossa. Nossa, esquece. Eu ia perder uns 100 reais aqui brincando.
Nossa, que bom então que eu não...
Nossa, porque quando tem uma só, não é tão sedutor, entendeu?
Uhum.
Porque tem pouca variedade, né, dos brinquedinhos, né, não tem muita coisa.
Ok.
Agora, no Japão tem uma loja, tem uma imagem aqui na Wikipedia que tem pelo menos aqui, ó, sei lá, umas aqui tem umas 40, 80, 120 máquinas dessa aí, uma do lado da outra.
Nossa, deve ser tudo de franquia diferente.
É, exatamente, é onde você se perde, entendeu? Que aí, putz, aí você quer pegar um de cada, aí, nossa.
Aí você vê uma de Pokémon, aí do lado tem uma de Street Fighter. Aí...
Nossa, aí você, pô, já deixa o fígado ali já, entendeu?
Não, e o pior,
tá,
né?
Tá dizendo aqui, ó, que custa em média 200 ienes em algumas máquinas. Deixa eu ver aqui, quanto que é 200 ienes em português?
Deve ser quase... Em português é ótimo.
Ah, não é tão absurdo assim, não. 6,88, que seja 7 reais.
Beleza. Não, então, e outra
dá
coisa
pra tancar.
Assim, pelo menos essas máquinas de gacha sempre vai cair alguma coisa. Diferente daquelas lá que você tem que pegar com a garra, né? Que aí pode não virar.
Exatamente. Não, essas que tem que pegar com a garra, isso aí é uma sacanagem. Devia ser proibido isso aí, bicho.
Devia.
Porque essas máquinas, elas vão acumulando dinheiro, e aí isso é configurado. A máquina é safada, ela solta o bichinho de propósito. Então, quando ele alcança o valor, é que aí ela começa a funcionar adequadamente. Isso é uma safadeza.
Nossa, é muito zoado, né?
Uma safadeza muito grande.
Ah, com certeza. Nesses aí eu nunca tentei, felizmente. Não sei se foi mérito meu ou se, tipo, minha mãe, quando era pequena, nunca deixou. Não lembro. Mas, de qualquer forma, eu nunca tentei nesses aí.
Sei lá, eu devo ter... Uma vez minha mãe deve ter deixado, só pra eu ver que o bagulho não dá pra pegar. Tipo, é muita safadeza demais.
A mãe do lado, né, de braço cruzado, é tipo, vai lá então, vai, vai.
Vai lá, vai, vai. Nunca mais me enche o saco depois.
Isso. Imagina o desespero da mãe, né, se a criança consegue pegar de primeira. Não!
Aí ferrou. Aí nossa.
Ixi.
Aí nunca mais. Então é isso que é gacha, então. Safadeza total.
Exatamente. Pelo menos nesses jogos aí, o que acontece é que, assim, se você tiver paciência, os bonecos sempre voltam. Então você consegue pegar, né? Se você tiver paciência e tiver a habilidade de guardar os seus recursos pra quem você quer de verdade, você consegue. Agora, se a pessoa tem um pingo de ansiedade, aí já não dá.
É igual as borboletas, né? Borboletas também sempre voltam.
Isso, exato. As borboletas.
Isso é uma música.
Ai, ai. Eu não peguei a referência, obviamente. Eu pensei em várias referências de borboletas pela cultura pop, mas eu não pensei em nenhuma música, porque eu sou assim, desculpa.
Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Essa é a música.
Tá bom, então. De quem que é?
Deixa eu ver aqui. Acho que é Vitor e Léo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vitor e Léo, isso aí. Vitor e Léo. Sertanejo brasileiro.
Ah, ok. Eu devia ter...
Bom demais.
Eu devia ter descoberto que era sertanejo quando você falou uma dupla.
Dupla no Brasil é sempre sertanejo.
Eu não conheço quase nenhuma, mas... Tipo, conheço de nome vagamente, né? Mas é isso.
Isso aí, bom demais. Bom demais.
Eu sou uma vergonha pra cultura brasileira, né? De música.
É que você foi... Como é que é? Fala da Sasha? Foi alfabetizado
nossa.
Em inglês.
Isso, exatamente. Ai, nossa, é tão engraçado isso.
Coitada da Sasha, né, velho? Tomou hate, era criança ainda, nem...
Tem nada a ver, coitada da menina.
Twitter, né? Twitter é isso aí.
Twitter é completamente assustador. Eu fico longe porque eu tenho medo.
Agora é X que chama.
Ah, é verdade. O que é muito estranho, né? Porque os caras conseguiram. O nome da marca virou um verbo. E aí ele foi lá e mudou.
Cara, nossa senhora. Não vou nem falar nada. Faz sentido nenhum isso aí.
Não faz mesmo.
Todo mundo vai continuar chamando de Twitter.
Vai.
Não muda nada.
Pior que vai.
É isso então, falando sobre aleatoriedades, Genshin, jogo velho, Atari, e a gente conseguiu conectar tudo isso de alguma maneira.
Nossa, eu nem sei o que a gente fez, mas deu certo, eu acho. Espero que tenha dado certo. E ouvinte, é isso que acontece, ouvinte, quando o Jason sai e o Lucas e eu temos preguiça de fazer uma pauta, a gente resolveu, vamos só conversar, a gente gosta de conversar mesmo, vai dar bom.
É isso aí, vai dar bom. Aí, patapom, vai dar bom. Aí, comenta você, ouvinte aí, se você achou uma porcaria, está revoltado com esse episódio, ou você quer uma parte 2 desse episódio sem pauta.
Isso, perfeito. A gente fala do que a gente descobriu na semana, onde é que a gente foi, o que a gente fez. É quase um notícias versão... A gente escolhe o que a gente quer falar. Não
sei. A gente inventa as notícias.
Notícias do caos, é isso. Esse é o nome do episódio. Perfeito.
Então é isso, galera. Deixe seu like, se inscreva no canal. Você pode nos encontrar no Twitter, que é @jcasualmente, quer dizer, no X agora, né? Que é @jcasualmente. Você pode entrar no grupo do Telegram, que é t.me/jogandocasualmente. E você pode nos apoiar também através do apoia.se/jogandocasualmente.
Perfeito.
Aloha!
Tchau!
Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu @gmail.com.